Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Boa tarde para você, ouvinte da Gabriela FM. Boa tarde, Marcos Bezerra. Boa tarde. Mais uma edição do Jornal do Meio-Dia está chegando, viu? A Kátia Gomes está de férias. A gente deseja boas férias para ela. Enquanto isso, a responsabilidade aqui sobre o Jornal do Meio-Dia está sobre o comando de Marcos Bezerra, Renato Nogueira, Renatinho Bad Boy, Coutinho Neto e eu, na missão de deixar você bem informado com as principais notícias da nossa região, Bahia, Brasil e mundo. Jornal do Meio-Dia, edição dessa quarta-feira, dia 18 de dezembro, está chegando. Boa tarde, Marcos.
Boa tarde, Suzy Luz. Boa tarde, você ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora vai acompanhar o Jornal do Meio-Dia, ficar por dentro do que acontece. Também você tem o seu espaço pelo nosso WhatsApp, 988-29-1029. Está liberado para você já enviar sua mensagem de preferência escrita. O Coutinho Neto chega já já bem municiado, como sempre, com as notícias do setor policial, hein, Suzy?
Isso mesmo, já já o Coutinho Neto trazendo informações do departamento policial. O Coutinho que passou por um período de descanso, estava se recuperando de uma gripe, mas hoje volta. Bom, o Jornal do Meio-Dia tem um oferecimento do Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, um shopping completo para suas compras com segurança e conforto. Lojas Universo, calçados e acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Conheça as Lojas Universo em Ilhéus, na rua Dom Pedro II, número 42. Unex, você em movimento, e Margran, mármores, granitos, preço e qualidade e bom atendimento em toda a região. Conheça a sede da Margran em Itabuna, no bairro São Caetano. Agora, 12:06, esse é o Jornal do Meio-Dia. Vamos às manchetes dos principais jornais que circulam no Brasil hoje.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Uma feliz quarta-feira, 18 de dezembro. Bom apetite para você. Agora 12:06, nas manchetes dos jornais. A gente começa pelo jornal O Dia, de Teresina. Orçamento de 2025, o governo terá 23 bilhões de reais e prefeitura 5,6 bilhões.
É isso lá no Piauí, né? Olha, Jornal do Comércio, do Recife, regulamentação da reforma tributária passa na Câmara.
Jornal Tribuna da Bahia, de Salvador, polícia militar prende PM, suspeito no caso do Ferro Velho.
Diário do Nordeste, de Fortaleza, Eumano anuncia pacote de medidas contra o crime.
Jornal Gazeta, de Alagoas, Maceió, Câmara aprova regulamentação da reforma tributária e o teto segue para a sanção de Lula.
O texto, né? Jornal Dia, do Rio de Janeiro, em tempo real, sensores irão monitorar ar-condicionado de ônibus.
No jornal O Globo, do Rio de Janeiro, tensão cambial, avanço do pacote fiscal na Câmara ajuda a conter disparada do dólar.
Correio Brasiliense, do Distrito Federal, o futuro passa pela sustentabilidade.
Jornal de Brasília, no Distrito Federal, enfim, aprovada mudança nos impostos, passa no Congresso.
Zero Hora, de Porto Alegre, à espera de sanção. Deputados reduzem exceções na reforma tributária, mas novo imposto deve chegar a 28%.
Jornal Estado de Minas, de Belo Horizonte. Temporários têm épocas de oportunidades.
Folha de São Paulo. Câmara aprova regras da reforma tributária e texto vai para sanção.
O Jornal Estado de São Paulo. Estresse financeiro. Banco Central gasta pouco mais de 12 bilhões em 4 dias, mas escalada do dólar não arrefece.
Diário de São Paulo, Câmara aprova a regulamentação da reforma tributária e texto vai para a sanção de Lula.
No jornal Valor Econômico, impostos, Câmara aprova essa regulamentação da reforma tributária e o texto agora vai para a sanção de Lula, é a mesma manchete aí do jornal Diário de São Paulo. Bom, o Jornal do Meio-Dia está chegando agora 12:08, daqui a pouquinho os noticiário policial com o Coutinho Neto. Uma ótima tarde, vamos às notícias regionais, Marcos.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Meio-dia e 9, boa tarde. Esse é o JMD, o Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço, o clima deu uma mudada, né? A gente, um sol danado hoje pela manhã, e agora, pelo menos aqui, nas imediações da Avenida Itabuna, aqui no Gabriela Center, onde ficam as instalações da Gabriela FM, bastante chuva, Marcos.
Repentinamente a mudança, hein?
Verdade. Bom, é um dia propício para arco-íris.
Dá aquela refrescada também no calor.
A gente precisa, de verdade. Meio-dia e nove, gente, um projeto literário está celebrando a trajetória de Mãe Ilza. A escritora Elisa Oliveira está lançando o livro Mucalê, a Menina de Matambá. É uma mini biografia de Mãe Ilza, do terreiro Matambá Tobensi Neto, matriarca da família Rodrigues, daqui de Ilhéus. Esse lançamento vai acontecer no sábado, dia 21, às 5 da tarde, no terreiro Matambá Tobensi, que fica no Alto da Conquista, no evento aberto à comunidade. Essa mini biografia é um exemplo da singularidade e a trajetória única de um ser único e suas experiências. Ao mesmo tempo, a partir da intencionalidade educativa, é um elemento de inspiração, de identidade, de vínculo, pertencimento e uma importante fonte historiográfica. A Mãe Ilza, ela tem uma história inspiradora e de grande importância social, cultural, religiosa e educativa para a cidade de Ilhéus. Mucalê, que é a Menina de Matambá, tem a sua primeira edição em uma tiragem independente, financiada inclusive pelo terreiro Matambá Tombensi Neto e a organização do Grupo Gongombira. Esse livro é o primeiro da série de trajetórias, um projeto formado por 12 volumes, uma para cada personalidade. Com os textos leves, lúdicos e de fácil leitura e entendimento, trazendo essa mini biografia envolta em aspectos históricos, em aspectos também geográficos, artísticos, religiosos e políticos. E narra momentos e eventos marcantes que evidenciam o legado de Mãe Ilza, preservando a memória local. E o objetivo, a partir desse projeto literário, é apresentar às crianças em idade escolar do ensino fundamental essas personalidades e as suas contribuições na construção social, na construção da cultura e da política da Bahia. Dessa forma é que explica a escritora Elisa Oliveira, que lança esse projeto literário celebrando a trajetória de Mãe Ilza. Meio-dia e 11, Marcos Bezerra.
Pois é, olha, a pesquisa da UFSB resulta em invento de novo repelente contra mosquito da dengue. A Universidade Federal do Sul da Bahia, UFSB, fez um importante avanço nas pesquisas sobre repelentes naturais. No último dia 25 de outubro, foi realizado o depósito de um pedido de patente para um repelente tópico à base da planta Piper macedoi, popularmente conhecida como pimenta de macaco. O novo creme repelente, desenvolvido por pesquisadores do Programa de Pós-Graduação em Saúde, Ambiente e Biodiversidade, se mostrou eficaz no combate ao mosquito Aedes aegypti, vetor de doenças como dengue, zika, chikungunya e febre amarela. A equipe responsável pelo projeto inclui nomes como Gisele Lopes de Oliveira, Ana Paula Oliveira Souza Dias e Iago Soares Fonseca, entre outros. A pesquisa, que começou em 2016, inicialmente explorou as propriedades biológicas da pimenta de macaco, como seu efeito carrapaticida e larvicida. Com o tempo, os pesquisadores identificaram seu potencial como repelente natural e, após anos de testes, desenvolveram a formulação final. O repelente é 100% natural, diferente dos sintéticos já disponíveis no mercado, e tem duração de até 4 horas. Agora, a equipe busca parcerias para produzir o produto em escala e, paralelamente, está trabalhando para domesticar a pimenta de macaco, que ainda não é cultivada em grande escala. A inovação promete ser uma alternativa mais segura e ecológica para combater os mosquitos transmissores de doenças. Interessante, né, Suzy?
Muito importante essa pesquisa. Agora, meio-dia e 13, você pode fazer uso desse canal que a Gabriela FM disponibiliza para você. É o 739... Eu esqueci o telefone.
988291029.
Na hora do almoço tudo acontece, gente.
Não vai repassar seu número pessoal, Suzy.
Quase que eu fazia isso. Meio-dia e 13, fica à vontade para participar aí do JMD. Daqui a pouquinho tem Coutinho Neto trazendo as informações no departamento policial. E a VCA, gente, abriu vagas para pedreiro, ajudante, encanador, eletricista em 9 municípios. São ao todo 20 obras ativas e a VCA, que é uma construtora, abriu um processo seletivo para contratação pedreiro, ajudante de pedreiro, encanador, eletricista em 9 municípios da Bahia e também em Pernambuco. Mas as vagas que estão disponíveis em Ilhéus, Porto Seguro, Eunápolis, Vitória da Conquista, Barreiras, Alagoinhas, Juazeiro e Guanambi aqui na Bahia e também Petrolina em Pernambuco, além de oportunidades de carreira, a VCA também está trazendo esse contrato com bonificações, a exemplo como Vale Refeição, Total Pass, Plano Odontológico e acesso ao clube de benefícios. A VCA busca, com esse processo seletivo, atrair profissionais qualificados para poderem integrar o time da construtora, promovendo um ambiente de trabalho colaborativo e valorizando as habilidades de cada funcionário. Para se inscrever, é necessário possuir uma experiência comprovada em carteiras de trabalho e enviar o currículo em formato PDF para o e-mail currículos@vcaconstrutora.com.br. Vou repetir o e-mail: currículos@vcaconstrutora.com.br. E aí utilizar o seguinte assunto: quero fazer parte do time VCA no cargo, e aí você insere o cargo e coloca também a cidade. O currículo também pode ser entregue presencialmente na loja física da VCA. Então aí você pode fazer parte desse time de equipes, né, de colaboradores aí da VCA Construtora. Marcos, eu coloquei uma informação aí, mas você pode anular, tá bom?
Uhum. Vamos então convocá-lo.
Coutinho Neto com as notícias do Departamento Policial.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho.
Muito boa tarde para você também, Suzy Luz, um grande abraço. Marcos Bezerra, muito boa tarde, um grande abraço e um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho Neto, né? Melhoras para você, que bom que você está de volta, um grande abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado a você que está sintonizado, acompanhando o Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando, e com ela, muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia. Vamos começar então trazendo várias informações do setor policial. Após esses dois dias no estaleiro, estávamos com muita gripe, garganta, mas agora, graças a Deus, já estamos retornando aqui a bordo de sua viatura virtual da Gabi. Vamos lá então. Fatos que marcaram presença nas principais delegacias de Ilhéus e Itabuna, nossa região, e também em toda a Grande Bahia. Inclusive, operações do setor policial importantes foram desencadeados. Saiba agora! 8 policiais militares foram alvos de 3 operações deflagradas simultaneamente pelo Ministério Público do Estado da Bahia na manhã de ontem, terça-feira. 3 mandados de prisão e 10 de busca e apreensão foram cumpridos nos seguintes municípios: Jequié, aqui em Ilhéus, e Lafaiete Coutinho. 2 policiais foram presos em Jequié e 1 em Ilhéus, sendo que 2 deles também foram presos em flagrante por posse de drogas. As operações, realizadas de forma integrada pelo Ministério Público, por meio dos grupos de atuação especial operacional de segurança pública, o GEOSP, e o de combate às organizações criminosas e investigações criminais, o GAECO, e pela Secretaria de Segurança Pública, através da Corregedoria de Polícia Militar e Força Correcional Especial Integrada da Corregedoria em Geral, FORCE, foram apreendidos simulacros de arma de fogo, armas, munições, dinheiros em espécie, celulares, aparelhos eletrônicos, balanças de precisão, drogas, entre outros objetos de interesse das investigações. Uma das operações, denominada Anunciação, tem por objetivo a investigação das circunstâncias da morte de Joelson Macedo dos Santos Gomes, que aconteceu em fevereiro de 2023. A Operação Faxina visa elucidar a morte de Eric Pereira Maciel, ocorrida no último mês de janeiro deste ano de 2024. Já a terceira operação, a Operação Choque de Ordem, dá andamento à investigação da morte de Cailan Oliveira de Jesus, ocorrida em maio do ano passado. Em todos os 3 casos ocorridos no município de Jequié, uma das cidades mais violentas do Brasil, os óbitos foram registrados inicialmente como mortes decorrentes de intervenção policial por resistência armada das vítimas. Aconteceu uma colisão envolvendo um veículo e uma moto na BR-101 entre uma das pontes que liga Itajuípe a Itabuna. O veículo era um Fiat Palio branco que ficou com a frente totalmente destruída. A moto, que também estava destruída, sendo até mesmo identificar o seu modelo. O piloto da moto estava caído às margens da rodovia, onde o SAMU acabou prestando socorro, mas porém, segundo ainda a sequência de informações, este condutor da moto veio a óbito ainda no local. Sua identidade não foi divulgada e estamos apurando este fato. Extremo sul da Bahia, um homem de 41 anos foi esfaqueado 11 vezes em Itamaraju. A vítima, Rubenilson Gonçalves da Cruz de Jesus, foi socorrida ao Hospital Municipal de Itamaraju. Rubenilson sofreu ferimentos graves nas costas e no ombro, mas, segundo a avaliação médica, seu estado é estável. O autor do crime, identificado como Rafael de Jesus Gomes, 27 anos, ele foi preso! Em flagrante, em depoimento, o Rafael confessou ter atacado o Rubenilson por vingança, alegando que a vítima havia lhe quebrado os dentes em uma briga anterior. Rafael afirmou ter agendado o ataque e aguardado a vítima em casa com a intenção de matá-la. A Polícia Civil instaurou inquérito para investigar o caso. A arma do crime, uma faca tipo peixeira, foi apreendida e será periciada. Rafael foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio e permanece à disposição da justiça. Ainda no extremo sul da Bahia, um homem de 25 anos foi baleado no município de Alcobaça. Marcos Antônio Tertulino Oliveira foi socorrido pela PM e encaminhado ao Hospital Estadual Costa das Baleias, em Teixeira. A Polícia Militar foi informada sobre a tentativa de homicídio e rapidamente se deslocou ao local. Após acalmar os ânimos dos familiares, a equipe prestou apoio à transferência da vítima para um hospital. A tentativa de homicídio foi registrada na Delegacia Territorial da Polícia Civil de Teixeira de Freitas e a Polícia Civil está investigando o caso. Uma operação policial realizada pelo Pelotão de Emprego Tático Operacional Petão Malvadão da 44 CIPM resultou na desarticulação de um ponto de vendas de drogas no bairro Dorico Pinto, da cidade de Medeiros Neto, também no extremo sul da Bahia. A ação foi deflagrada após uma denúncia anônima que apontava a presença de traficantes na região. Durante as rondas no local indicado, os policiais avistaram Alain Delon Assis Costa, 34 anos, conduzindo a motoca. Ao realizar a abordagem, os militares encontraram no bolso de Alain Delon 30 pedras de crack, 8 pinos de cocaína e R$ 750 em espécie. Questionado sobre o material apreendido, Alain Delon revelou a localização de mais entorpecentes em uma construção próxima. O suspeito, juntamente com todo o material apreendido, foi apresentado na sede do 8º Corpo de Teixeira, onde a ocorrência foi registrada. Alain Delon deve responder por tráfico de drogas e posse ilegal de munições. Sua viatura virtual da Gabi está fazendo aquele pit stop tradicional para reabastecer de mais informações do setor policial. Mas você continua aqui no Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço. Lado a lado com a informação com Suzy Luiz e Marcos Bezerra.
Muito obrigada, Coutinho, pelas informações no Departamento de Polícia. Daqui a pouquinho o Coutinho volta. Marcos, eu acho que Kátia enviou alguma coisa no grupo também para a gente poder divulgar, mas antes de você encontrar essa mensagem, a Prefeitura de Itabuna, a gente vai distribuir 10 mil cestas natalinas para as famílias carentes, né? A Prefeitura de Itabuna dando início a essa distribuição de 10 mil tickets para cestas natalinas, e isso no dia 16, segunda-feira. Essas cestas foram destinadas a famílias de baixa renda, registradas no Cade Único do Governo Federal e com renda per capita de até R$ 218,00, que foram entregues ontem, quinta-feira. Na verdade, serão entregues, né, nessa quinta-feira, dia 19, das 9 às 4 da tarde, em diferentes pontos da cidade, E os locais de entrega são Centro de Cultura Adonias Filho, no centro de Itabuna, Escola Frederico Schmidt Lima, na UBS 4, a quadra do Colégio Siso, no bairro de Fátima, a Escola Lourival Soares, em Ferradas, e a Vila Olímpica Professor Everaldo Cardoso, no São Caetano. Essas cestas natalinas, elas são recheadas para garantir um Natal especial, que incluem feijão, arroz, macarrão, milho verde em conserva, açúcar, leite em pó, frango congelado, goiabada, suco integral, farofa, bombons de chocolate e, claro, panetone tradicional. Uma dona de casa da cidade de Itabuna, Isabela Silva dos Anjos, ela apresentou sua alegria dizendo: graças a Deus vamos ter um Natal com uma mesa farta, alegria e muito amor. Vamos comemorar o nascimento do menino Jesus em família. Uma ação como essa com certeza traz esperança, e traz sabor às mesas de muitas famílias nesse final de ano. Essas informações são do blog Pimenta.
Parabéns à Prefeitura de Itabuna por essa iniciativa, para as famílias que estão em situação de vulnerabilidade social. Meio-dia 25, olha, você que é doador de sangue ou não, de repente pode doar pela primeira vez, é importante que você compareça ao banco de sangue lá de Itabuna, no Hospital Calixto Midler Filho, porque a Stephanie Gabriel dos Santos está precisando de sangue, Ela tem 33 anos, foi diagnosticada com LLA, e a leucemia linfócita aguda, aos 15 anos. Passou alguns anos, em 2019 ela foi diagnosticada com LMC, que é a leucemia mieloide crônica. 5 anos depois, em 2024, Stephanie enfrenta o câncer pela terceira vez, e dessa vez com a doença evoluindo para LMA, a leucemia mieloide aguda. Então você, que é doador de sangue, passa lá no Banco de Sangue do Hospital Calixto Midler de Filho, em Itabuna.
Ok, Marcos, meio-dia e 26, vamos para o intervalo. E daqui a pouco tem as notícias estaduais e também mais participação do Coutinho Neto. E a sua participação no 98829-1029.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Jornal do Meio-Dia de volta aqui na programação da Gabriela FM, agora meio-dia e 34. Bom apetite para você. Bom, tá liberada a participação do nosso ouvinte, 98829-1029.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Marcos Bezerra.
Pois é, aqui no nosso WhatsApp tem ouvinte mandando boa tarde, é o Anderson. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Suzy. Estou curtindo o Jornal do Meio Dia em Itumbiara, Goiás. Suzy, todo dia ouço e contemplo suas previsões astrais, Um grande abraço, valeu.
Ai, que bacana, em Itumbiara, Itumbiara, Minas Gerais. Eu forneço
em
aí.
Em Goiás, querido.
Em Goiás?
É.
Eu forneço algumas informações também astrais para algumas emissoras de lá. Obrigada, fiquei feliz com esse feedback, viu? É o Anderson, que está ouvindo a gente.
Isso.
Um abraço para você, Anderson. Marcos, manda um abraço aí para Iracema, lá do Licor Artesanal.
Um abraço, Iracema, mais uma vez, ela que fez aniversário no último fim de semana. Ela e a filha, também a Jamile. Parabéns para vocês e beijão, muitos anos de vida.
Ela mandou aqui um convite para vocês, já daqui a pouquinho eu te repasso, viu, esse convite.
Pronto.
Deixa eu mandar um abraço aqui pro pessoal lá em Itabuna, ouvindo a gente, lá no bairro Maria Pinheiro, em Itabuna. Obrigada, viu, Gaguinho da Água, Osana e Osiana. Um abraço para vocês, obrigada pela participação, obrigada pela sintonia aí no Jornal do Meio Dia.
Boa tarde, Jornal do Meio Dia, Marcos, Suzy, Luz. Não quero me identificar, nós pedimos atenção das autoridades policiais no alto da Rua do Cano. Começou a parafernália de brigas, No domingo houve uma briga, uma pessoa quebrou o braço, uma pessoa inocente. Na segunda teve uma tentativa de assassinato, onde a pessoa quebrou a perna, braço e um dedo. Então a pessoa pede a presença da polícia lá no alto da Rua do Cano. E também ela se queixa do tráfico de drogas, alto índice de tráfico, causando transtorno aí para os moradores.
Aumentar a fiscalização nessa área, Meio-dia e 36, gente. No noticiário estadual, os bombeiros intensificam ações preventivas para poder evitarem os desastres no extremo sul da Bahia. O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia intensificou as ações preventivas na região sul do estado para reduzir o risco de desastres causados pelas chuvas. Entre segunda-feira e sexta-feira, as equipes da Base Sul, instaladas em Porto Seguro, realizaram inspeções em cidades como Eunápolis e também em Santa Cruz Cabralha. O foco dessas ações é identificar áreas vulneráveis a deslizamentos, alagamentos e outros desastres naturais. Esse trabalho inclui também a análise do solo, da infraestrutura e de possíveis obstáculos que possam agravar a situação em caso de chuva forte. O Major Henrique Barreto, que é comandante da Base Sul, ele ressaltou a importância da prevenção para proteger vidas e patrimônios, afirmando: identificando as áreas de risco, podemos orientar a população sobre como agir em situações de emergência. Além das inspeções, os bombeiros estão promovendo também ações de conscientização com os moradores, alertando sobre a importância de evitar áreas de risco, manter os canais de drenagem limpos e ter um plano de emergência familiar. São ações aí intensificadas pelo Corpo de Bombeiros, ações preventivas para evitar desastres no extremo sul da Bahia. Meio-dia e 38, Marcos.
Pois bem, no nosso WhatsApp, ouvinte manda boa tarde, Marcos, Suzy. Avisa em base aí que a rua Raulino Miranda já está há 5 dias sem água no bairro Banco da Vitória, em Ilhéus. Então, o aviso está dado em base que a rua Raulino Miranda está sem água já há quase uma semana.
Atenção em base.
Olha, Rosenberg Pinto pode ocupar a primeira vice-presidência da ALBA, Assembleia Legislativa da Bahia. O deputado estadual Rosenberg Pinto, do PT, líder do governo na Assembleia, é o favorito para assumir a primeira vice-presidência da casa na próxima mesa diretora, que será definida em fevereiro do ano que vem. A informação foi obtida junto a deputados que participaram das negociações. Rosenberg deve substituir o atual vice-presidente, Zé Raimundo, do PT, após vencer a disputa interna com Júnior Muniz, também do PT. Agora as atenções se voltam para quem assumirá a liderança do governo. Nomes de outros partidos da base também são cogitados, mas nenhuma definição foi feita até o momento. A primeira vice-presidência ganhou importância extra diante de uma possível decisão do STF, Supremo Tribunal Federal, que pode barrar a reeleição do atual presidente da casa, Adolfo Menezes, do PSD. Nesse cenário, o vice assumiria a liderança da Assembleia Legislativa da Bahia, interinamente, com a missão de convocar novas eleições em até 60 dias, o que poderia favorecer uma eventual candidatura ao cargo principal. Enquanto isso, as articulações continuam intensas nos bastidores, com nomes como Ivana Bastos e Ângelo Coronel Filho, ambos do PSD, já se movimentando para disputar a presidência caso o posto fique vago. A Federação Brasil da Esperança, que reúne PT, PCdoB e PV, já decidiu que manterá a proporcionalidade entre os partidos, reservando a vice-presidência ao PT e garantindo que apenas candidatos oficiais sejam apoiados nas votações. O grupo, que soma 17 deputados, busca evitar disputas internas e fortalecer a unidade na mesa diretora. As negociações seguem, com a base governista tentando evitar divisões e consolidar suas lideranças para o próximo ano legislativo, Suzy.
Meio-dia e 40, esse é o Jornal do Meio-Dia, informação que você precisa na hora do almoço. Após indicar gestão ineficiente do patrimônio imobiliário federal, o TCU aponta 58 imóveis vagos e outros 34 imóveis invadidos aqui na Bahia. Após o Tribunal de Contas da União, que é o TCU, indicar que a gestão do Patrimônio Imobiliário Federal gerido pela Secretaria do Patrimônio da União, SPU, é ineficiente, um levantamento aponta que a Bahia possui pelo menos 58 imóveis vagos e outros 34 imóveis invadidos. Ao todo, 41 municípios são listados com imóveis vazios sob gestão da SPU, que são Aiquara, Lagoinhas, Barra, Barra do Rocha, Belmonte, Bom Jesus da Lapa, Cairu, Camacã, Eunápolis, Feira de Santana, Gandu, Ibicaraí, Ibirapitanga, a cidade de Ilhéus também está incluída, Ipiaú, Itabuna, Itajuípe, também tem aí Maraú, Medeiros Neto, Porto Seguro, Salvador, Santa Luzia e outras cidades aqui do sul da Bahia e da Bahia. Na Bahia, a cidade com maior número de imóveis vagos é a cidade de Salvador, com 9 registros. Eles estão espalhados nos bairros de Água de Meninos, Conceição da Praia, Pernambués, Cabe, Santo Antônio e na região da Paralela. A capital baiana é a segunda, por Milagres, com 4, Belmonte, com 3 e Ilhéus, com 3 imóveis. No caso dos locais invadidos, Salvador também lidera, com 13 ocorrências. Há registros de imóveis nos bairros Paripe, Cabula, Pernambués e também em outros. O diagnóstico do TCU sobre o patrimônio federal foi divulgado em fevereiro. Com base nisso, esses dados sobre os imóveis da União foram solicitados pela Fiquem Sabendo, que é uma organização sem fins lucrativos, especializada em transparência pública, junto ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Ao todo, no primeiro bimestre de 2024, haviam 400 imóveis invadidos e outros 2.500 imóveis vagos em 2.500 imóveis vagos em todo o país. A TCU, né, o TCU que realizou sobre a relatoria do ministro Jonathan de Jesus, diz que o levantamento do patrimônio imobiliário federal gerido pela SPU e da estrutura organizacional da secretaria, a SPU tem sobre a sua gestão cerca de 742 mil imóveis avaliados em aproximadamente 1,35 trilhão. Esse sistema de informações desenvolvidos pela SPU e criado em 2015 tem apenas 3 módulos prontos de 10 previstos. Não é isso, Marcos?
É isso aí, Suzy. E a gestão é realizada de forma ineficiente. As ações para mitigar esses riscos associados à administração desses ativos têm potencial de gerar ganhos significativos à União e de preservar o patrimônio de forma sustentável, explicou o ministro relator. O TCU, Tribunal de Contas da União, identificou que, apesar de gerir elevado volume de recursos, a estrutura do órgão não é robusta o suficiente para viabilizar a boa gestão do patrimônio imobiliário federal. Outro ponto do relatório são as deficiências dos sistemas de informação da SPU. Em 2015, a Secretaria iniciou o desenvolvimento da plataforma Expunet, criada para mitigar riscos associados à falta de inovação tecnológica e à baixa qualidade dos dados. Porém, até 2023, apenas 3 dos 10 módulos previstos estavam em produção. Então é o TCU, o Tribunal de Contas da União, apontando essas falhas aí na gerência desses imóveis da União, né, os imóveis federais, por parte da SPU. Então a gente, em Ilhéus, aqui temos exemplos, inclusive, né? É preciso ter uma gestão mais eficiente, a SPU, melhor dizendo. Aqui no nosso WhatsApp, ouvinte manda boa tarde, Suzy, boa tarde, Marcos, né? O Nelson Costa, nesse momento, todo final de semana, resolveram abrir as ruas. Tu tem o maior furdunço o ano todo para fazer. Como é que pode isso, né? Não ficou bem clara a mensagem aqui do Ari, mas algo lá no Nelson Costa com relação às ruas.
Manda pra gente novamente essa mensagem, Ari, explicando melhor pra gente. Faltando 15 minutos para 1 da tarde, vamos acionar Coutinho Neto mais uma vez com notícias do Departamento Policial. Coutinho Neto, boa tarde para você de novo.
Muito obrigado, dona Suzy Luiz. Muito obrigado, senhor Marcos Bezerra. Muito obrigado, especial, você que continua sintonizado, acompanhando o Jornal do Meio-Dia e aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações do setor policial. Então, a partir de agora, você vai viajar comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Vamos começar, então, circulando pela Bahia, no sudoeste do estado. Na tarde de ontem, terça-feira, um homem de 57 anos foi encontrado morto dentro de um veículo estacionado próximo ao shopping Conquista Sul, em Vitória da Conquista. Josué Oliveira Santos, o condutor do veículo, foi visto por moradores que inicialmente acreditaram que ele estivesse apenas tirando uma soneca, dormindo. Contudo, após notar que a situação se prolongava, a comunidade acionou o SAMU. A equipe de socorro compareceu ao local e constatou o óbito. A ocorrência foi registrada pela 77 CIPM. Após os procedimentos preliminares, o corpo de Josué foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Vitória da Conquista, onde serão realizados os trâmites necessários para a apuração da causa da morte. Uma vaca solta na pista provocou um duplo acidente. Conta aí. Uma guarnição do 17º Batalhão de Polícia Militar deslocou-se até a BR-122, próximo ao distrito de Pilões, município de Candiba, para registrar um acidente de trânsito com vítima. Segundo informou a corporação, um automóvel Peugeot 408 cor prata trafegava sentido Candiba a Guanabi quando colidiu com uma vaca e atravessava a pista. O veículo era conduzido por Jormelino dos Santos Ribeiro, 55 anos de idade, que mora em Caetité. O animal, com impacto com o Peugeot, foi arremessado no sentido contrário da vítima, onde trafegava uma motocicleta Bros conduzida por Ângelo Jabel Nogueira Fernandes, de 41 anos de idade. Este acabou batendo no animal e sofreu uma queda. A moto de Ângelo Jabel pegou fogo, vindo a queimar totalmente. O condutor não se feriu. Já o motorista do Peugeot foi atendido no local pela equipe do SAMU e levado para uma UPA na cidade de Guanambi. Uma pessoa morreu em um grave acidente que foi registrado na cidade de Sebastião Laranjeiras. O acidente envolveu um carro e uma moto. Segundo informações do 17º Batalhão de Polícia Militar, o acidente aconteceu na BA-263, próximo ao distrito de Mandiroba. De acordo com informações, a vítima fatal foi identificada como Rodrigo Coelho Lacerda, que tinha 35 anos. Ele transitava na rodovia em uma motocicleta quando colidiu com um veículo tipo Saveiro. Com o impacto da colisão, Rodrigo morreu na hora. Um dos maiores ladrões de gados da região metropolitana de Salvador foi preso pela Polícia Civil da Bahia ontem, terça-feira. Delvaí Alves da Silva Júnior, conhecido como Laçador, foi localizado em uma casa no bairro de Tinga após um cerco montado por policiais da Coordenação de Operações Policiais, o COP, do Departamento de Polícia Metropolitana, o DEPOM. Foragido da justiça, ele era investigado por pelo menos 10 crimes de abigeato cometidos no município de Candeias. Durante a operação, Laçador estava acompanhado de uma menor de apenas 15 anos de idade. Ao perceber a presença dos policiais, o suspeito reagiu com um disparo de revólver 38, sendo alvejado no confronto. Ele foi socorrido ao Hospital Bernardo de Farias, mas acabou não resistindo e morreu. A adolescente foi apresentada na 27ª Delegacia Territorial, onde serão adotadas as medidas cabíveis. 3 acidentes de trânsito foram registrados em Feira de Santana, causando 3 vítimas fatais. Entre as vítimas está Zacarias Santos Jesus, 23 anos. Ele morreu após sofrer um acidente de trânsito na Avenida Eduardo Prois da Mota, no anel do contorno, no trecho do bairro Lagoa Salgada, em frente à churrascaria. Leandro Almeida Vitorino, 34, morreu após sofrer um acidente de moto no povoado de Alecrim Miúdo, distrito da Matinha. A vítima estava trafegando em uma motocicleta junto com o filho quando foram atingidos por um veículo modelo Celta. Já Henrique Fernandes Carvalho, idade não divulgada, morreu no final da tarde de segunda-feira após colidir um veículo que estava dirigindo, um Elantra, batendo contra uma árvore. Um crime bárbaro acaba de ser elucidado pela polícia de Feira de Santana. A Delegacia de Homicídios de Feira de Santana, que tem como delegado titular Gustavo Coutinho, elucidou mais um homicídio. A vítima, identificada como Cauã Gomes, que tinha 21 anos, ele foi morto a tiros por engano, enquanto seguia para a academia por volta das 5h40 da manhã, junto com a mãe e também com uma amiga. Os três estavam em um veículo tipo Sandero branco, conduzido pela mãe de Cauã, quando um Corolla preto se aproximou e atirou. Inicialmente, os investigadores suspeitaram de briga de trânsito, mas depois descartaram a hipótese no decorrer das investigações. O crime aconteceu na manhã da última sexta-feira, dia 13 de dezembro, na Avenida Eduardo Frois da Mota, anel do contorno, após iniciar a perseguição na Avenida Fraga Maia. O jovem ainda foi socorrido pela mãe e amiga para o Hospital Geral Cléristo Andrade, mas não resistiu e faleceu ontem, terça-feira. O delegado Gustavo Coutinho detalhou como ele e sua equipe chegaram à elucidação do crime e localizou a arma usada. A Delegacia de Homicídios também descobriu os autores do assassinato do jovem inocente. Põe na conta, governador! Isso é a Bahia! Matança todo dia! Sua viatura virtual da Gabi vai ficando nesta edição por aqui, prometendo voltar em uma próxima. Melhor ainda, estamos em recuperação, mas você permanece no meu, no seu, no nosso Jornal do Meio-Dia, com informação que você também precisa na hora do almoço, mas que continua lado a lado com Suzy Luiz e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho, pelas informações. Agora faltam 8 minutos para 13h. Ainda falando assim nesse sentido, a situação dos presídios na Bahia tem 18 das 27 unidades com uma superlotação, tá? Aqui na Bahia, 18 dos 27 presídios estão com mais presos do que a capacidade que comporta. E o que aponta esse problema em quase 70% das unidades prisionais. Entre os locais com excesso de presos estão o Conjunto Penal de Eunápolis, no extremo sul da Bahia. Na próxima quinta-feira, amanhã, completa uma semana da invasão da carceragem que retomou a fuga de 16 presos que seguem foragidos até hoje, conforme o G1. Essas informações da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária relatam que quase 11 mil vagas previstas, mas a população carcerária no estado é de 13.600 detentos, um excesso de 2.600 presos. Antes da fuga em Eunápolis, o presídio abrigava 554 internos, excedendo a capacidade, que é de 457 vagas. No maior presídio do estado, o Conjunto Penal de Feira de Santana, há 666 presos em excesso. E o local tem capacidade para quase 1.300 presos, mas abriga quase 2.000. A penitenciária Lemos Brito, em Salvador, a superlotação é de 509 presos, já que o presídio tem capacidade para 900 presos, mas atualmente abriga 1.400 presos. Já em Teixeira de Freitas, no extremo sul, o presídio está com quase o dobro da capacidade máxima. São 608 detentos para o local que comporta 316. Ao site, né, do G1, o presidente do Sindicato dos Policiais Penais, o Reivão Pimentel, ele declarou que a quantidade de agentes contratados no estado não é suficiente para fazer a segurança das unidades devido à superlotação. Já em nota, a CEAP declarou que a superlotação prisional é uma realidade nacional e que a Bahia ocupa a 17ª posição entre os 23 estados com a maior superlotação. A pasta disse ainda que tem feito obras como a Colônia Penal Lafayette Coutinho, em Salvador, e a conclusão dessa reforma da Unidade Especial Disciplinar no Complexo da Mata Escura é de 432 vagas. Em Feira de Santana, a pasta reforma o pavilhão 11 do Conjunto Penal, que deve ser entregue no primeiro trimestre de 2025. Marcos Bezerra com o Noticiário Nacional.
Pois é, olha aqui no nosso WhatsApp, Suzy, o nosso ouvinte mandou boa tarde. Suzy, Marcos, por favor, passe o endereço da firma que você falou. Estou precisando trabalhar. É o Cosme que está perguntando. A Suzy leu a notícia, Cosme, e você, para participar, precisa mandar o seu currículo em formato aí, PDF, para o e-mail currículos@vcaconstrutora.com.br. Anota aí, currículos@vcaconstrutora.com.br. Lá no e-mail você coloca: quero fazer parte do time da VCA no cargo tal e na cidade tal. Escolhe a cidade aí e aí é só enviar. Pois bem, o nosso Jornal do Meio-Dia já está no finalzinho, né, Suzy?
Isso mesmo, Marcos. Deixa eu mandar um abraço aqui para Laudeci. A Laudeci, lá da cidade de Una, ela que trabalha na assessoria de comunicação em Una, está dando a carona para a gente agora. Um abraço para você, Laudeci. Também para o Rogério Borges, que é prefeito aí da cidade de Una. Sempre que pode, acompanha a nossa programação. Um abraço para vocês, um abraço para o Thiago de Dejaí.
Beleza.
Também. Meio-dia e 56, Marcos.
Olha, o Senado deve aprovar, nesta quarta-feira, o banimento nacional de celular nas escolas. O banimento dos celulares nas escolas públicas e privadas de todo o país deverá ser aprovado hoje, quarta-feira, pelo Senado Federal. Dessa forma, a proposta já seguirá para a sanção do presidente Lula, e a expectativa é de que já esteja em vigor no início do próximo ano letivo. A proibição do uso dos aparelhos de outros dispositivos eletrônicos móveis é válida para estudantes em todo o ambiente escolar, tanto nas escolas quanto nos recreios, intervalos e em atividades extracurriculares. Ela foi aprovada na quarta-feira, dia 11, pela Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, da Câmara. A proposta seguiu então ao Senado e foi encaminhada rapidamente para que a votação pudesse ocorrer ainda nesta semana, a última antes do recesso de fim de ano. O deputado Renan Ferreirinha, que foi o relator do projeto na CCJ da Câmara e um dos seus maiores defensores, liderou as articulações para possibilitar uma tramitação célere no Senado. Ferreirinha também é secretário municipal de Educação do Rio de Janeiro, onde implementou o banimento de celulares em escolas, que foi o pioneiro do país no início de 2024. A articulação no Senado também contou com forte atuação do ministro da Educação e senador licenciado Camilo Santana, do Ceará. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, de Minas Gerais, recebeu a proposta no final da tarde de terça-feira, 17, e também se mostrou favorável à votação com urgência para que a medida possa ser implementada logo no início das aulas em 2025. O senador Alessandro Vieira, de Sergipe, foi designado como relator do projeto de lei. Então, no caso do projeto de lei nacional, a proibição é semelhante, mas não existe uma determinação específica para o armazenamento. Esse detalhe poderá vir por meio de regulamentação posterior ou ainda contar com legislações locais. No caso de São Paulo, as escolas terão de seguir a regra do armazenamento sem acesso para o aluno. O banimento aos celulares nas escolas tem crescido no Brasil e internacionalmente, baseado em pesquisas que relacionam o uso dos smartphones a prejuízos à saúde física e mental de crianças e jovens, além da queda do aprendizado. Suzy Luz.
É isso, Marcos. Faltando 2 minutos para 1 da tarde, eu continuo aqui na programação da Gabriela. Daqui a pouquinho tem o Pagode Brasil, Gabriela das 10, Toque Bis. Às 3 da tarde tem conexão. Agradecer ao Coutinho Neto, também ao apoio de Renato Nogueira, Renatinho Beijo Boy, e também ao seu apoio no Jornal do Meio-Dia, edição
Obrigado
de hoje.
Obrigado também, Suzy.
Um abraço para você.
Um abraço para você e para você, querida ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio-Dia nessa quarta-feira, no oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. O Nex, meu futuro é o Nex, você em movimento, inscrições abertas. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras, com segurança e conforto. Lojas Universo, calçados e acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça a Universo Calçados, na Rua Dom Pedro II, 42 Centro. E Marmoraria Margran, mármores e granitos, preço e qualidade, atendemos a toda a região. Conheça a sede da Margran em Itabuna, no bairro São Caetano. Daqui a pouquinho, Pagode Brasil, com a sequência da Suzy Luz fazendo essa companhia para você. Agora, faltando 1 minutinho para 1 da tarde.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.